Está no ar o explicador das manhãs 360, hoje sobre o impasse na eleição do novo presidente da Assembleia da República. Será que o que se passou ontem dita o que vai ser a governação de Luís Montenegro? Para falar do tema, convidamos para estarem connosco Vitalino Canas, professor de Direito Constitucional e antigo porta-voz do PS, e Pedro Frazão, deputado eleito pelo Chega. A moderação deste explicador é feita pelo Bruno Vieira Amaral.
Vitalino Canas, Pedro Frazão, bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade. Pedro Frazão, começo por si, é deputado pelo Chega, esteve ontem no epicentro dos acontecimentos. Quem é o principal responsável por este impasse político?
Muito bom dia, Bruno, e bom dia também ao Vitalino Canas e a todos os que nos ouvem da Rádio Observador. Bem, o principal responsável foi a força política vencedora das últimas eleições de 10 de março. E, portanto, a AD não conseguiu granjear os apoios devidos no arco parlamentar da democracia portuguesa e, portanto, não conseguiu fazer passar aquilo que era o seu acordo, que aliás agora nos acusam de ter falhado um acordo ao mesmo tempo que dizem que não existia acordo. Portanto, há uma enorme falta de coerência nesta questão. O que eu tenho a dizer neste momento é que caiu a máscara da AD, a máscara da AD caiu, que durante a campanha eleitoral tentou mimetizar-se ou travestir-se como um partido de direita, mas neste momento, pela reunião anunciada com o PS, conseguimos perceber que o PSD, de facto, é a mesma coisa que o PS. Estão os dois agarrados a uma tábua de salvação para tentar salvar o bipartidarismo que tem governado Portugal nas últimas décadas e que todos já percebemos que terminou. Eu gostava de sublinhar também, Bruno, que o Chega sempre esteve disponível desde a noite eleitoral para a convergência. Sempre tivemos uma atitude proativa para, de facto, fazer valer o voto do Chega e fazer com que a maioria parlamentar à direita pudesse trazer a Portugal uma estabilidade reformista para endireitar o nosso país. O que nós vemos aqui é que o PSD, numa atitude totalmente irresponsável, continuou na sua posição autista de dizer que o não é não e chegámos a este momento em que, de facto, esbarrou contra o muro da realidade, fazendo-os ver que, de facto, o voto do Chega conta, que não podem despreciar, humilhar, espezinhar o Chega, porque os deputados do Chega têm uma palavra a dizer e têm uma palavra a dizer naquela que é a estabilidade do país, na estabilidade do Parlamento e naquilo que é o regular funcionamento das instituições e, portanto, o Chega não se deixa humilhar.
Mas o Chega mantém a disponibilidade para um entendimento com o PSD, com a AD, ou esta reunião de hoje entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos torna impossível ou improvável esse entendimento?
O Chega reconhece todos os partidos do Parlamento como democraticamente eleitos e, portanto, não tem esse tipo de linhas vermelhas e as pessoas são livres de conversarem com todas as forças políticas e, portanto, não estamos na posição de dizer porque conversou com o PS não pode vir conversar connosco. Agora, achamos estranho também, olha, já logo à cabeça, achamos muito estranho que o PSD não esteja presente neste debate e se esteja a escudar do espaço público para vir explicar aos portugueses aquilo que se está a passar nos bastidores. É esta falta de transparência que tem afastado os portugueses da política. O Chega, ontem à noite, a seguir à terceira votação, disse muito claramente que ia pedir uma reunião a Luís Montenegro na hora e no sítio que Luís Montenegro quisesse. Foram as palavras de André Ventura. Luís Montenegro continua a dar a mão, digamos assim, continua numa atitude de pedestal, numa atitude de quem tem o rei na barriga, apesar de ter tido uma vitória muito pouco expressiva e não ter qualquer maioria parlamentar que lhe garanta aquilo que ele quer. E, portanto, neste momento, a responsabilidade deste pântano político em que nós estamos mergulhados hoje é totalmente de Luís Montenegro e da sua liderança frouxa e pouco dialogante. Parece-me muito estranho que Luís Montenegro, que tenha dito que iria falar com todas as forças políticas, que iria fazer acordos parlamentares com todos os partidos e que logo de início tenha proclamado uma atitude de de democracia esteja agora a desrespeitar a democracia, porque o que está a acontecer é um desrespeito total pela democracia, em que um partido não consegue falar com os partidos do arco parlamentar para fazer, conseguir passar um presidente da Assembleia da República.
Vitalino Canas, bem-vindo a este explicador. Pergunto-lhe também quem é o principal responsável por este imbróglio, por este pântano político de que falava Pedro Frazão, e também se o PS tem uma cota-parte de responsabilidade neste impasse que se vive.
Bom dia, Bruno Vieira Amaral, saludo, cumprimento também o Pedro Frazão. Enfim, eu antes de atribuir responsabilidade, eu acho que a responsabilidade acaba por ser por todos os que têm capacidade para influenciar o resultado dos acontecimentos. Mas em vez de falar da responsabilidade, se me permite, repetiria uma coisa que já disse, peço desculpa por me repetir, que já disse noutros sítios, que é que nestas questões devia haver uma clara separação entre aquilo que é o funcionamento das instituições, as questões institucionais e a política do governo e a questão da governabilidade. São duas coisas diferentes. Uma coisa é tratar das instituições, outra coisa é tratar da política de governo. E em relação à questão das instituições, em relação à questão institucional, eu acho que seria muitíssimo importante, seria e é muitíssimo importante, que o Partido Socialista e o PSD se entendam. Até porque já se está a ver, peço desculpa por fazer esta observação tão direta, mas já se está a ver que a atitude do Chega é uma atitude completamente irresponsável e completamente imprevisível e também muito pouco fiável, porque agora diz que há um acordo, mas depois afinal já não cumpre o acordo. O líder do Chega diz que deu instruções aos seus deputados para votarem favoravelmente o nome do PSD, mas depois eles não votaram, o que significa que já sabíamos que o partido Chega, ou desconfiávamos que é o partido de um homem só, agora aparentemente é também um partido de um líder a sós, que nem sequer é seguido pelos seus deputados. Portanto, há aqui problemas com o Chega, que são problemas graves. E por isso o PS e o PSD têm de se entender, designadamente, no que diz respeito às questões institucionais, designadamente, e logo à cabeça, as primeiras que se colocam, que são a simples eleição da mesa da Assembleia da República. Depois as questões do governo, das políticas de governo, isso aí o PSD entende-se com quem entender, designadamente com o Chega, e acho que mais tarde ou mais cedo haverá entendimentos com o Chega, e o Partido Socialista aí ficará de fora. Agora, em relação às questões institucionais, deveria haver um entendimento, tendo em conta que é visível que nesta altura nem o PS, nem o PSD conseguem eleger por si sós, eleger um Presidente da Assembleia da República e a Mesa da Assembleia da República. Portanto, devia haver um entendimento. Eu ontem, aliás, até logo a seguir, propus que houvesse um entendimento, como já se fez noutras circunstâncias, de uma presidência rotativa que de ano a ano rodasse entre os dois partidos.
Essa seria a solução preferencial ou o PSD ou o PS deveriam apresentar um nome que fosse consensual? Pergunto-lhe se o PS deveria retirar a candidatura de Francisco Assis, ou seja, não apresentar nesta próxima votação uma candidatura à candidatura de Francisco Assis.
Não, a solução preferencial, em meu entender, a melhor solução, até porque isso seria uma solução forte, a melhor solução seria, obviamente, haver um nome consensual. O que acontece é que, se calhar, os nomes mais consensuais ou com maior possibilidade de serem consensuais já estão a ser, de alguma forma, lançados e, portanto, vai ser difícil algum deles, designadamente Guiar Branco e Francisco Assis, que são nomes que à partida podiam ser consensuais, embora Guiar Branco tenha menos experiência parlamentar e menos, digamos, dimensão parlamentar que Francisco Assis, mas são dois nomes que me parecem muito aceitáveis de parte a parte. Só que esses dois nomes já estão em cima da mesa, portanto não sei se é possível consensualizar num deles só.
Será entendido como uma derrota retirar, algum dos partidos retirar o nome, será entendido como uma derrota por esses partidos?
Não, será entendido como estar a dar um passo atrás em relação a alguma coisa que já se procurou avançar. Mas repito, acho que nesta altura, eventualmente, os dois partidos deveriam ver, tendo em conta que têm bancadas parlamentares idênticas. E, portanto, nenhum deles pode invocar uma legitimidade superior ao outro para ter o Presidente da Assembleia da República. Aliás, na votação, na segunda e terceira votação que se fizeram, até o candidato apresentado pelo Partido Socialista teve mais votos que o candidato apresentado pelo PSD. Portanto, acho que se deveriam entender e deveriam encontrar aqui uma solução equilibrada, porque me parece que isto é altamente desprestigiante para as instituições. As pessoas lá fora, que estão à espera da resolução de muitos problemas que existem, não compreendem este jogo, acho eu, não compreendem este jogo de políticos, de cargos políticos, de alguém que vai ser eleito para alguma coisa. Isto é um jogo, não sei, não posso falar pelos eleitores do Chega, por exemplo, mas o que é que o eleitor do Chega, que no Alentejo votou Chega, porque entendo que o Chega tem uma solução milagrosa para problemas que tem, o que é que esse eleitor acha que o Chega está a fazer nesta altura, a pedir uma reunião, desesperadamente uma reunião que nunca mais vem, e depois há um acordo, que afinal não há acordo? Isto é uma coisa de politiquice que só desprestigia as instituições e os partidos responsáveis, PS e PSD sobretudo, os principais, há outros naturalmente na Assembleia, mas não têm a mesma dimensão, os partidos responsáveis deveriam entender-se para resolver este problema.
Pedro Frazão, pergunto-lhe se o Chega estará disponível ainda para apoiar um dos nomes apresentados pelos outros partidos, quer pelo PSD, quer também pelo PS, ou se vai hoje apresentar outro candidato.
O Chega é um partido responsável e estará sempre preparado para o jogo democrático e aquilo que é o funcionamento da Assembleia da República, utilizando aquilo que tem à sua disposição, que são todos os mecanismos parlamentares e regimentais para fazer valer os seus votos e os seus mandatos como deputados. Eu tenho que responder a Vitalino Canas, dizendo que, de facto, considerar reuniões entre partidos políticos algo como politiquice, como disse na sua palavra, é bastante atentatório daquilo que é o funcionamento parlamentar. Eu devo dizer, de facto, os partidos, para se entenderem, têm que se sentar à mesa e têm que pôr em confronto os seus interesses e os interesses que representam, que advêm da força eleitoral que lhes... Nós vimos agora, durante estas semanas, toda a esquerda, todos os partidos da esquerda, o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, o PS, a marcarem reuniões entre si para fazerem exatamente isso. E o Vitalino Canas acha que isso é politiquice ou acha que isso é o normal funcionamento da democracia? Uma atitude proativa. Eu não interrompi, Vitalino, portanto agradeço.
Não, é só para esclarecer que haver aqui alguma dinâmica. A política não é das reuniões, é de haver alegações de acordos que depois não se
cumprem. Funciona na democracia, funciona na política partidária. Nós temos em Portugal uma democracia assente em partidos políticos, e muito bem, e portanto os partidos políticos, depois de verem reforçadas as suas forças ou verem diminuída a sua força parlamentar, como é o caso do PS, que teve uma retumbante derrota, passou de 120 deputados para menos de 80, tem obviamente que entrar em acordo com os outros partidos. E o PSD fez muito mal. Aliás, o próprio líder de bancada do PS ontem também criticou o PSD por Joaquim Sarmento não ter entrado em contacto com a bancada do PS e não ter auscultado sobre a possibilidade da eleição de Aguiar Branco.
Mas esse contacto, Pedro Frazão, esse contacto existiu com o Chega. Teria de ser um acordo formal para o Chega aceitar e votar a favor da candidatura de Aguiar Branco?
O que eu estou a recordar aqui é que, ao contrário do que está a dizer Vitalino Canas, o próprio líder de bancada do Partido Socialista também criticou o PSD por essa falta de diálogo democrático ontem. Relativamente ao Chega, pode-lhe chamar acordo, pode-lhe chamar entendimento, pode-lhe chamar o que quiser. O que é facto é que Joaquim Miranda Sarmento telefonou ao líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, e propôs um acordo, um entendimento, o que quer que seja.
E isso não foi suficiente para o Chega.
Logo na mesma noite, e portanto isso é um diálogo democrático, portanto logo aí caiu uma linha vermelha do PSD, essa tal linha vermelha do não é não, acabou logo por cair. O que aconteceu é que o PSD estava à espera que nos corredores pudesse fazer esse acordo e depois fosse para a comunicação social humilhar, espezinhar e desmentir o Chega. Agora, nós isso não aceitamos.
E perante esse desmentido, Pedro Frazão, perante esse desmentido, perante a negação da existência desse acordo, porque é que as duas partes não entraram em contacto para esclarecer e tentar evitar o que se passou ontem? Ou o Chega quis apostar no efeito surpresa?
Não, desculpe, todos nós no Chega estamos disponíveis para conversar com o PSD, aliás, nos corredores da Assembleia da República, onde eu falei com muitos deputados do PSD que também se mostraram desconfortáveis com esta situação. Agora, Luís Montenegro tem que responder às mensagens de André Ventura, tem que pegar no telefone, tem que ir bater à porta do gabinete de André Ventura, tem que abrir um canal de negociações entre os partidos da maioria da direita. Vamos lá ver uma coisa. Neste momento, a Assembleia da República, por vontade livre, democrática e universal dos portugueses, tem uma maioria claríssima à direita. A única responsabilidade pela qual essa maioria à direita não está a funcionar corretamente no Parlamento é pela responsabilidade de Luís Montenegro, que é líder do partido, do maior partido da AD que concorreu a eleições. Esta verdade indesmentível é que não há maioria à direita sem o Chega. Agora, Luís Montenegro, na sua liberdade política, poderá fazer entendimentos com o PS e representar o Bloco Central de Interesses com o medo de perder os tachos das posições dominantes e todas aquelas negociatas que o PS e o PSD têm dividido nas últimas décadas em Portugal, ou então vem ter com o Chega, faz um acordo com o Chega e temos uma maioria de direita no Parlamento. Neste momento a coisa está muito clara. Luís Montenegro, pelos vistos, preferiu agendar a reunião com Pedro Nuno Santos e ir no caminho do Bloco Central de Interesses, do Centrão, do PS igual ao PSD, que aliás mais parece um PS2. É um caminho que ele tem que escolher, os portugueses avaliarão também, obviamente, esta postura do Chega de fazer valer os seus votos e de não se vergar, não se deixar humilhar e não se deixar espezinhar por um partido que não fala connosco, que é o PSD. E vejo muito difícil com esta atitude de enfiar a cabeça os diálogos face aos próximos orçamentos, nomeadamente ao orçamento retificativo e o próximo orçamento de Estado, que começará a ser discutido logo a seguir ao verão. Portanto, vejo o panorama político português com muita apreensão, muita preocupação e com... E muito preocupado com a falta de resolução que isto vai trazer aos portugueses. Nós tínhamos uma maioria de direita para podermos reformar o país na saúde, na educação, na justiça, na segurança social e Luís Montenegro está a deitar essa maioria à direita pela retreta abaixo, puxando o autocolismo e não tendo qualquer consideração pelos votos dos portugueses.
Vitalino Canas, ontem Miranda Sarmento, após a primeira votação, em que Aguiar Branco não foi eleito, falou de uma coligação negativa entre PS e Chega. Faz uma leitura semelhante da votação ontem, nessa primeira votação?
Bom, permita-me só começar por dizer... que eu confirmo que é politiquice um líder de um partido vir às televisões dizer, fazer uma conferência para as televisões dizendo que há um acordo com o PSD, depois há umas declarações de um dos partidos da coligação da AD que diz que não há acordo, depois o líder do partido ficou ofendido, é politiquice que não interessa aos portugueses. As reuniões podem ser feitas todas elas e devem ser feitas todas elas. O que não interessa é todo este drama feito em torno destas coisas todas que não interessam aos portugueses. Em relação às coligações negativas, bem, as coligações negativas são fruto da democracia. Embora a democracia e os cidadãos, acho eu, não gostem de coligações negativas, mas as coligações negativas existiram no passado e, quando existiram de uma forma geral, até penalizaram quem as protagonizou. Eu recordo que em 2021, quando estava em votação o Orçamento de Estado para 2022, houve uma coligação negativa que não aprovou esse orçamento e que conduziu eleições em 2022. Quer dizer, as coligações negativas existem. Eu acho que são indesejáveis e que devem ser, obviamente, evitadas. E, portanto, há pouco referi que, designadamente, no que diz respeito às questões institucionais, e vai haver muitas, não apenas esta da mesa da Assembleia da República, vai haver nomeações importantes a serem feitas e outros órgãos de grande relevo a serem dotados de novos titulares, etc. Portanto, vai haver muitas questões de natureza institucional que não tocam na política do dia-a-dia. Em relação a essas, tem de haver entendimentos. E eu excluo, nem foco de parte, que o Chega também faça parte dos entendimentos. Eu não sou daqueles que coloca linhas vermelhas em relação ao Chega, embora ache que o Chega deve ser combatido politicamente. Agora, tendo 50 deputados, com certeza que tem um peso na Assembleia da República, que implica que tenha de ter também participação em alguns destes arranjos que têm de ser feitos em torno de questões de natureza institucional.
E do ponto de vista institucional, esta situação pode prolongar-se? A Assembleia da República pode continuar a funcionar sem presidente? Qual é a solução alternativa se as votações não derem um presidente da Assembleia da República nos próximos dias?
Bom, nem quero pensar nisso. Isso é uma solução à latino-americana de há muitos anos, nem sequer recente, não é? Isso é uma solução que levaria a que a Assembleia da República continuasse a ser presidida pelo deputado António Filipe, meu amigo e por quem tenho muito apreço, e certamente faria uma excelente presidência transitória durante algum tempo, mas isso seria, do ponto de vista democrático, que as instituições democráticas não conseguissem gerar soluções, era uma coisa altamente desprestigiante para todas essas instituições e para os partidos políticos que estão representados na Assembleia da República. Portanto, esse é um cenário que nem passa pela cabeça. Isso é completamente impensável.
Pedro Frazão, acredita que neste quadro atual ainda será possível ao Chega eleger um vice-presidente? E pergunto-lhe também se o nome de Diogo Pacheco de Amorim terá sido a causa de alguma relutância do PS em votar, em aprovar o nome de Aguiar Branco por parte do PSD.
Sinceramente, a eleição de um vice-presidente do Chega não nos preocupa minimamente. O Chega não está na política pelos cargos, pelas vice-presidências, pelas mordomias ou por aceder...
Não é só uma questão de mordomia, é uma questão regimental.
Sim, é uma questão regimental que já foi despreciada na legislatura anterior por 4 vezes e, portanto, agora que eu agradeço a Vitalino Canas as suas palavras, dizendo que o Chega é um partido que deve aceder àquilo que tem direito, mas o que é facto é que o seu partido não se comportou assim e o PS e o PSD chumbaram reiteradamente 4 candidaturas à vice-presidência do Chega, até de uma mulher, Rita Matias, e até de uma pessoa... Um negro, Gabriel Mitar Ribeiro, e, portanto, indo, fazendo sem qualquer justificação e despreciando novamente aquilo que está prescrito na nossa democracia constitucional. E, portanto, isso não nos preocupa. O que nós queremos é resolver agora esta situação através dos mecanismos democráticos que temos à nossa disposição e fazendo valer aquilo que são os votos do eleitorado do Chega. O voto do Chega deu-nos um mandato. E o Chega é um partido que está aqui para fazer as suas exigências, é um partido que veio acabar com o bipartidarismo, veio acabar com estas duas mãos do regime que se lavam uma à outra nestas situações e que de facto se demonstra que é assim mesmo, porque com esta dificuldade que estamos a passar na Assembleia da República, a primeira reação, de facto, é os dois grandes partidos até agora juntarem-se para tentar encontrar um nome comum para tentar salvar o bipartidarismo do naufrágio, de
Mas
forma
chegamos...
a que não concedam a esta nova força política para mudar o paradigma nacional da política.
Mas mudou esse paradigma do bipartidarismo? Significa que estamos numa nova era, a era dos 3 blocos de que tanto tem falado Rui Tavares?
O Rui Tavares é desonesto intelectualmente, porque o Rui Tavares, com esses 3 blocos, nunca divide a esquerda na extrema-esquerda, mas divide sempre a direita e a extrema-direita. Portanto, Rui Tavares, sendo uma pessoa com alguma inteligência que eu lhe reconheço, deveria também ter a condescente honestidade intelectual, que é se de facto fala do Bloco de Direita e do Bloco de Esquerda, ou então se fala num Bloco de Direita mais a extrema-direita, também tem que falar num Bloco de Esquerda mais a extrema-esquerda. Já chega de estar a tentar enganar os eleitores com o fascismo, o racismo, a misoginia, a homofobia, etc., porque todas as pessoas percebem que isso é apenas uma forma de tentar ludibriar os eleitores para desqualificar um partido como Chega, que está inscrito no Tribunal Constitucional, que se apresenta a eleições de uma forma democrática, que nunca utilizou nenhum mecanismo antidemocrático e que tenta fazer política em Portugal, acabando com aquilo que são os desmandos que têm afundado o país nas últimas décadas. E, portanto, essa é que é a verdadeira força do Chega, é a força da transparência. Nós não aceitamos, volto a dizer, que se façam acordos secretos com telefonemas e nos corredores da Assembleia e que depois venham a ser desmentidos na comunicação social. E quero recordar aqui que, ao contrário do que disse Italino Canas, não foi só o Nuno Melo que desmentiu este acordo, foi também Paulo Rangel, no debate da CNN, à frente de Pedro Pinto, do nosso líder de bancada parlamentar, que desmentiu um acordo que tinha sido feito horas anteriores através de um telefonema de Joaquim Miranda Sarmento com o próprio Pedro Pinto. Acordo ou entendimento, o que quer que seja. Portanto, o PSD tem que aprender que não pode andar a fazer acordos por baixo da mesa e depois vir desmenti-los na praça pública, porque isso não corresponde à transparência e não corresponde à verdade que todos nós devemos ter na política e que os portugueses exigem. E, portanto, é assim que estamos neste momento. Neste momento, a esta hora, provavelmente, Luís Montenegro está a começar a cumprimentar Pedro Nuno Santos para, mais uma vez, tentarem salvar o Bloco Central de Interesses. O Chega cá estará para fazer o seu caminho, os portugueses estão a ver, avaliarão de sua justiça e, portanto, neste momento não tenho muito mais a dizer, a não ser, mais uma vez, lamentar a não presença do PSD neste debate.
Vitalino Canas, queria perguntar-lhe para uma resposta rápida. Vamos viver tempos de instabilidade. Este governo que ainda não tomou posse ainda vai durar menos tempo do que aquilo que se projetava?
Bom, só um pequeno comentário, apenas para notar que o Pedro Frazão confessou que houve um acordo por baixo da mesa entre o Chega e o PSD, que depois foi denunciado publicamente pelo próprio PSD. Mas antes de ser denunciado pelo PSD, houve um acordo pouco transparente por baixo da mesa entre o Chega e o PSD. Ainda bem que o reconhece. Agora, em relação... Em relação à questão da governabilidade. Vamos lá ver. Eu acho que este episódio, de facto, é uma antecipação do futuro. Aquilo que surpreende não é que ele exista, é que seja tão cedo. Porque toda a retórica que andou a ser feita pelo Chega, pelo PSD e à direita, de que agora o PS tinha sido varrido, de que agora o Partido Socialista ficava fora, de que agora vinha aí a direita esmagadora, com mais de 50% das bancadas parlamentares, iam haver maravilhosas políticas de todas as maneiras e feitios. Essa narrativa é uma narrativa que não demorou mais do que umas semanas a ser completamente derrubada. E aquilo que estamos a ver é uma imensa barafunda, em que a Iniciativa Liberal também, aliás, colabora com este vai e vem, de se integra o governo, não integra o governo, se vai para a oposição, se não vai para a oposição, que também me parece inserir-se nessa ideia que eu há pouco referi, da política pouco interessante para os portugueses em geral. E é isto que está instalado na direita portuguesa, que mostra muito cedo que não está preparada para uma alternativa sólida e consistente do governo, e é Portugal que vai, sofrer com isso. Eu queria só fazer aqui uma referência que é...
Muito rápido, peço de Vitalino Canas.
Há pouco o Pedro Frazão notou, e fez bem em fazê-lo, porque me parece que é uma coisa notória, notou que não esteja presente aqui o PSD, embora que eu saiba...
Tinham sido feitos convites, exato.
Bom, mas isto antecipa aqui também um panorama que eu acho que é o panorama que o Chega adoraria que houvesse. Ou seja, que houvesse no futuro eleições muito em breve, e que nessas eleições tivesse em causa um projeto político apresentado pelo Chega e o projeto político apresentado pelo Partido Socialista e o PSD ali ensanduichado no meio sem contar para nada.
E vamos ver, Vitalino Canas, não temos mais tempo.
Que não seja isso que aconteça.
Muito obrigado, Pedro Frazão, Vitalino Canas, pela...
Queria só esclarecer a linha do tempo que, de facto, Joaquim Miranda Sarmento ligou a Pedro Pinto, André Ventura anunciou publicamente com toda a transparência que existia um acordo e depois esse anúncio foi desmentido pela AD.
E fica esse esclarecimento, Pedro Frazão.
Do Chega.
Pedro Frazão, Vitalino Canas, muito obrigado pela vossa participação neste obrigado. Explicador.